Nós estamos recebendo aqui o secretário de Saúde do município, Paulo Henrique Nascimento, e também a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Antônia Carvalho, com quem nós vamos falar a partir de agora. Secretário, boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor de início, essa 8ª Conferência Municipal de Saúde. O que é essa conferência e qual a importância dela para o município? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Vereador Murilo, aqui presente. Nossos assessores e coordenadores da Secretaria de Saúde, que estão presentes aqui. Antônia de Carvalho Freitas, Toinha, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a todos os ouvintes da 98 FM. Então, as conferências de saúde é um espaço democrático onde a gente discute as propostas e o que a gente pretende fazer de políticas públicas na saúde para o crescimento do Brasil, da Bahia, Campo Formoso e os demais municípios. E voltando para o município de Campo Formoso, essa é a 18ª Conferência Nacional de Saúde que vai estar acontecendo e a nossa é a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Então essas conferências elas acontecem a cada 4 anos e a gente vem realizando para discutir as políticas públicas. É o momento que a gente chama a sociedade civil organizada para estar junto com os prestadores de saúde e os gestores e identificar o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa crescer e como a gente precisa avançar na saúde pública do município. Aqui a gente vai escolher delegados durante essa conferência. Esses delegados, eles vão participar da conferência estadual e da conferência estadual escolhem-se os delegados dentro da Bahia toda que vão para a conferência nacional. E de cada rincão, cada canto dos municípios, dos estados, surgem propostas que são levadas para o Ministério da Saúde através da Conferência Nacional para que surjam as propostas de desenvolvimento e melhoria da saúde no nosso país. Então a gente tem aqui, que dá um exemplo, aqui em Campo Formoso, ano passado a gente ganhou uma premiação nacional sobre a saúde mental. Então essa já foi uma proposta que foi levada até a nível nacional, porque ganhamos essa premiação, e fruto disso a gente tem uma pós-graduação que está acontecendo, um curso de formação e pós-graduação para os profissionais da atenção primária e principalmente que estão ligados à saúde mental, que são a equipe do CAPS, que estão realizando esse curso aqui. E a gente, fruto desse curso, que é o curso Nós na Rede, nós já estamos também absorvendo a turma de Antônio Gonçalves. E assim, consequentemente, que surgem essas propostas. Vale salientar que o chamamento das conferências é realizado pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com o município. Então existe uma comissão dentro desse Conselho Municipal de Saúde que chama a conferência, a Secretaria Municipal de Saúde apoia, dá suporte para a realização da conferência. Então eu sempre saliento aqui nas entrevistas que o Conselho Municipal de Saúde não é um órgão à parte, ele é um órgão deliberativo, é um órgão fiscalizador e é o braço direito de uma administração. Então é o braço direito nosso na Secretaria Municipal de Saúde. Eu aproveito, agradeço aos 32 conselheiros que nós temos, que trabalham voluntários, mas que nos ajudam com esse trabalho para realizar melhorias e também para defender, quando precisa, as ações de saúde. Por isso que a gente precisa caminhar lado a lado com o Conselho, dando transparência e mostrando como é que funciona o serviço de saúde.
Bom, secretário, antes de passar para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu queria lhe fazer uma outra pergunta, que é em relação a essa representatividade. O senhor falava agora há pouco, são 32 conselheiros, aí tem as representatividades de civil, enfim, aquela coisa toda, mas a conferência, além desses conselheiros, ela é aberta para o cidadão que tem interesse, que queira acompanhar, que queira participar? Qualquer pessoa pode?
Com certeza, qualquer pessoa pode participar da conferência, como pode participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que acontece sempre nas últimas quarta-feiras do mês, no período da tarde, na Secretaria de Saúde, no prédio das coordenações, no auditório desse prédio. E a conferência é aberta a todo o público. Nós já divulgamos essa conferência, já tem 15 dias, o QR Code para fazer as inscrições. Até ontem nós tínhamos 250 pessoas inscritas, então a gente aproveita também aqui, como eu te deixei esse convite aí com vocês, solicitando a 98 para participação lá amanhã na nossa abertura, para verificar como realmente vai estar acontecendo essa conferência. A gente tem palestrante que vem de fora, que vai estar nos norteando, e esse ano a conferência ela tem... ela sempre vem com os projetos já pronto de temas e o que a gente vai discutir. Então, o tema central e principal da conferência é saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Então, esse é o tema de todos os municípios, estados e a nível nacional, e são divididos em quatro eixos que a gente vai estar debatendo, realizando essas propostas para, a partir dali, a gente alancar e enviar o nosso documento comprovatório da participação do município de Campo Formoso e como Campo Formoso realizou essa conferência.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na primeira entrevista ao vivo, com o secretário de Saúde do município, Paulo Henrique Nascimento, e também a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Antônia Carvalho de Freitas, e falar aí sobre essa 8ª Conferência Municipal de Saúde dentro do município de Campo Formoso e a 18ª Conferência Nacional de Saúde. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, presidente do Conselho, Antônia de Carvalho. Toninha, como o Conselho age diante do município na fiscalização, no acompanhamento do emprego dos recursos que chegam do Ministério da Saúde?
Boa tarde, Macário, Marcondes, secretário Paulo, presidente da Câmara, vereador Murilo Nascimento, Wagner e demais que estejam aqui também nos acompanhando. É um prazer voltar novamente, nem que seja de 4 anos, mas a gente está aqui nessa rádio, já, de antemão já agradeço. Marconde, o Conselho Municipal de Saúde, como bem o secretário falou, ele é um órgão deliberativo e fiscalizador. O Conselho, ele está dentro de uma sala, temos uma sala, e estamos lá para receber as demandas. No caso da fiscalização, quando há alguma demanda, o Conselho tem, hoje dentro do Conselho, duas comissões, que é a Comissão de Fiscalização e a Comissão de Finanças, que acompanha as prestações de conta do município. E a gente sempre tem essas comissões, eles se reúnem, eles deliberam, vai para a Assembleia aprova o que a comissão, geralmente, ela direciona. Temos alguns gargalos de fiscalização? Temos, mas nada que o Conselho, junto com a gestão, como bem o Paulo falou, nós somos um parceiro da gestão. A gente tenta, da melhor forma, atender principalmente os usuários do SUS, que é o que mais o Conselho atua, até porque hoje dentro do Conselho, até respondendo já a pergunta do Macário, hoje 50% de representação da sociedade civil é de usuários do SUS. Então, a gente são 32, então nós temos 16 representantes dos usuários do SUS dentro do Conselho.
Ô, dona Antônia, eu falava agora há pouco, perguntava para o secretário, eu vou refazer aqui a pergunta para a senhora. A importância da participação do cidadão, porque é um momento que se discute a saúde do município. A senhora está no Conselho, eu acompanho aí há um bom tempo, fui conselheiro substituto há alguns anos atrás também, em vários conselhos aqui do município, inclusive no Conselho Municipal de Saúde. Aí eu pergunto para a senhora, qual a importância, como é que a senhora vê, porque assim, a senhora eu já vi alguns depoimentos seus, nós já entrevistamos a senhora disse, eu sou usuária do SUS, e é importante que o cidadão ele acompanhe no dia a dia, ele conheça. O secretário disse agora há pouco que além dessa representatividade, seria bom se as pessoas acompanhassem, inclusive, as reuniões, mas dificilmente acompanham. Então, uma conferência como essa, qual a importância para a senhora em termos da participação do cidadão?
Olha, Macário, para mim, eu nem sou até suspeita a falar da importância que eu sempre dei. Eu e o Paulo, acho que quando nós começamos a estar no Conselho de Saúde, já tem muito tempo. Então, é de suma importância a participação do povo. Por quê? Porque o povo é quem usa o sistema. Então, se o povo não está lá junto com o conselho para estar deliberando, para estar fazendo e dizendo o que eles querem, então fica 32 conselheiros para estar questionando, correndo atrás, vendo com a gestão o que fazer, por que fazer, a quem fazer, quando o povo, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é cultural. As pessoas em Campo Formoso são muito de criticar, de dizer está faltando isso, ninguém faz isso, mas na hora de dizer vamos, não vai. Então, eu já, de antemão, já convoco as pessoas, os usuários, os prestadores de serviço do SUS, os trabalhadores, enfim, toda a comunidade, para que estejamos juntos nessa conferência. Então, é a 8ª conferência da 18ª nacional. Então, a gente precisa realmente fazer como o SUS acontecer. Qual é o SUS que queremos? Como é o SUS que temos e o SUS que queremos? Então, se não for as pessoas das mãos, vamos continuar fazendo conferências, dando sugestões e elas, muitas delas paradas. Mas também temos muitas coisas que já aconteceram e que estão acontecendo, programas, projetos que fortalecem principalmente os usuários.
Marconi. Presidente, durante essas conferências, o que surgiu aqui de ideia e que retornou para Campo Formoso na prática? O que Campo Formoso conseguiu adquirir através de ideias discutidas que foram para as plenárias e retornou para Campo Formoso em benefício à população?
Marcondes, eu acredito que o que existe hoje no SUS foram todas surgidas das conferências. Inclusive, o primeiro foi o SUS, né? Porque se não fosse com os movimentos, através dos movimentos sociais, nós não teríamos o SUS que temos. Às vezes as pessoas criticar pelo SUS. Sim, tem a parte boa e tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. Imagine o tanto de benefício que nós, usuários do SUS, temos. É fácil? Não é. Você tem que lutar, porque a demanda é muito grande. A gente sabe que a gente tira por Campo Formoso. Imagine 74, 75 mil habitantes. Para todo mundo, a maioria, eu acho que acredito que 90% depende do SUS, ou 100%, porque o SUS está presente em qualquer coisa. Ele pode ter rico, ele pode ter seu plano de saúde, mas na hora que acontece um acidente na estrada, quem é que socorre? É o SUS, é o velho SAMU. Então, eu acredito, sou uma defensora do SUS, porque sou usuária dela, não tenho plano de saúde, então eu defendo, minha demanda é SUS e SUS mesmo. Então, convoco todas as pessoas para que a gente esteja juntos amanhã, a partir das 8 horas, formando propostas, não só para Campo Formoso, mas para a Bahia e, por que não, para o Brasil.
O Marconi, na pergunta que ele fez à dona Toinha em relação ao que retornou para Campo Formoso, eu vi que o secretário Paulo Henrique se manifestou e levantou a mão para responder também. Fica à vontade, secretário.
Macário, porque as propostas que Campo Formoso levanta durante as conferências, muitas vezes são propostas parecidas com de outros municípios, que os municípios eles sentem as necessidades e o que precisa melhorar, fruto de propostas que a gente avança e faz um documento norteador que vai a nível estadual e se junta aos demais municípios até chegar ao nacional. E o que o Ministério da Saúde, quando ele lança de programas e de propostas, justamente frutos dessas demandas que os municípios enfrentam. O SUS surgiu após a Constituição de 88 e ali naquele momento surgiu a primeira Conferência Nacional de Saúde. Então foi um trabalho que o SUS surgiu de uma conferência. Então o nosso sistema de saúde hoje foi fruto de uma conferência e a partir daquela conferência começou a surgir as coisas. Hoje eu sempre falo que o SUS em Campo Formoso, ele não vive só dos recursos do Ministério da Saúde. A gente precisa sair da mesa dos gabinetes e ir em busca de ações do SUS, como é o exemplo do Centro de Saúde Ocular, que está instalado em Campo Formoso, atende 9 municípios, e onde a gente já pensou em fazer terapia antiogênica, como a gente faz aqui. Cada aplicação, R$4.000 em média, que o paciente precisa fazer todo mês. E precisamos também, para regular e ajudar a gente ter, por exemplo, quase 400 credenciados de emendas parlamentares que a gente registra no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho tem essa informação das emendas, todas as emendas que a gente recebe, a gente passa para o Conselho e depois vamos fazer a prestação de contas para o Conselho, quando fim das emendas, para o Conselho do que se gastou. Então, até esse momento, a gente recebeu várias emendas do deputado federal Elmar Nascimento e recebemos emendas do deputado Júnior Nascimento e também do deputado Samuel Júnior, que foi uma ambulância. Então, tudo isso está lá registrado nas atas do Conselho. Agora, a gente está em encaminhamento, já pedi, por exemplo, a equipe de fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, que vão vistoriar a construção do posto de saúde de Pauzinhos, que a obra está em pleno desenvolvimento, foi fruto também de emenda parlamentar do deputado Júnior Nascimento, mas eu já pedi ao Conselho, a presidente está aqui, ela já viu que eu já registrei lá, que a obra começou no dia 22 de maio e que eu preciso que eles também nos ajudem a fiscalizar, inclusive sexta-feira agora estarei lá fiscalizando essa obra também, junto com o prefeito Elmo, e é assim que a gente vai fazendo o SUS no nosso município. Eu sempre digo nas entrevistas que a gente nunca vai conseguir atender 100% do SUS, mas a gente se aproxima cada vez mais. E por que a gente nunca deixa de... não consegue atender os 100%? Porque a gente vai criando projetos e esses projetos vão crescendo. Como agora a gente está com um projeto com o pessoal do EJA, que eu vou apresentar ao Conselho na próxima reunião, já para o mês de julho, em andamento, os alunos... vamos começar com os alunos da escola pública, mas em especial aos alunos do EJA. Em outro momento eu venho explicar esse projeto, que é parceria de emenda juntamente com o desenvolvimento que a gente traz dos avanços que a gente consegue a nível de CESAB e a nível de Ministério da Saúde e as programações que a gente vai ter também de saúde para o mês de aniversário, que a Secretaria de Saúde, nesses últimos 6 anos, todo mês de aniversário da cidade, a gente tem feito uma entrega de um serviço novo, um serviço ampliado ou melhorado para melhorar ao acesso da população campo-formosense.
Secretário, amanhã é a conferência e o senhor falou sobre conquistas na área de oftalmologia. E tem aqui uma pergunta de uma moradora, ela é de Tanque Novo, no interior do município de Campo Formoso. O nome é Marilene Carvalho Batista Silva. Eu vou fazer a pergunta, o senhor veio para falar da conferência, mas o senhor falou aqui que teve conquista com o centro oftalmológico, ontem teve consulta, mas eu peço encarecidamente a essa senhora que explique, até para facilitar para o senhor e a gente aqui, ela tem uma requisição para um exame de vista, ela e o esposo, e até agora eles não foram chamados, só que não explica que qual o tipo de consulta se é para catarata, glaucoma, pterígio ou um outro procedimento. Ela disse que foi para fazer o agendamento, mas até agora não chamaram. É necessário que ela retorne ou mande um número de contato aqui para explicar especificamente qual tipo, que eu estou pedindo aqui, respondendo o pedido, olha, qual tipo de exame, qual tipo de consulta, mas ela só diz oftalmologista, mas tem diversos procedimentos.
Não, você falou aí, Marconi, realmente ela precisa explicar melhor, mas deixa só, quando você falou aí, vou só lhe corrigir, que você disse que teve conquista, Centro de Saúde Ocular. Aí eu amplio, a gente teve conquistas, porque se a gente for listar aqui os serviços de saúde que a gente conseguiu ampliar e melhorar e dar acesso ao município, são conquistas. Um exemplo deles é a Policlínica Municipal, com um número enorme de especialistas. Hoje mesmo, o otorrino, que fez consulta a semana passada, ele já está realizando procedimentos. O serviço de endoscopia, que começa agora no final do mês, que retornou, a gente estava sem médico para realizar endoscopia no município, já retorna a partir de agora para a gente realizar aí, e talvez a gente precise fazer até um mutirão. Estava conversando aqui com a presidente, que a gente tem muitas endoscopias que estão acumuladas, porque quem realizava para a gente era o doutor José Alberto, ele faleceu, depois teve um outro credenciamento, a pessoa não ficou, e a gente vinha lutando por um especialista para conseguir isso, e a gente já consegue, na Policlínica Regional, enquanto liberam 6, a gente já está conseguindo fazer 50 no município. Então, isso é um avanço muito grande, que mostra como a saúde vem evoluindo e vem crescendo. E como a gente precisa das emendas parlamentares para estar contribuindo e pagando esses especialistas para que a gente avance cada vez mais nesse sentido. E o Centro de Saúde Ocular, realmente, ela precisa especificar aí qual o procedimento que ela está aguardando agendamento. Vale salientar que a gente completa um ano com o Centro de Saúde Ocular e não tem tido tantas demandas, até porque o serviço de consultas, a gente tem a unidade móvel, a gente vem levando para o interior do município, e não são poucas as localidades onde já passou esse serviço oftalmológico móvel com as consultas.
Ô secretário, só para esclarecer essa dúvida então, é mais fácil ela manter contato com a central de marcação, direto no Centro de Saúde Ocular, para resolver, né, Marcos?
Com certeza. Ela mandou o áudio aqui, o esposo tem glaucoma, e ela é uma consulta para saber se tem algum problema de vista, foi uma requisição para saber o que vai ser diagnosticado.
Então, ela é uma consulta eletiva normal, é melhor ela verificar na central de marcação, no Centro de Saúde Ocular, qual vai ser a data, porque essa semana mesmo nós atendemos quase 120 pacientes, né? Estamos atendendo os pacientes do glaucoma, que aqui está uma das usuárias, está aqui do meu lado, a presidente do conselho. A gente já conseguiu acrescentar mais pacientes do glaucoma depois do Centro de Saúde Ocular, que a gente só tinha 220 pacientes, a gente conseguiu ampliar aí para 153 pacientes a mais do glaucoma, diminuindo a fila, fazendo que a população entenda como vale a pena, muitas vezes, procurar o secretário de saúde e dizer, não encontro ele na secretaria, mas eu não estou parado, quando não estou lá é porque estou à busca de investimento, que se a gente ficar parado não consegue avançar, como foi esse Centro de Saúde Ocular, uma luta grande, o Estado entendeu que precisava trocar a empresa e que nos deu a chance de sediar aqui em Campo Formoso, atender nos 9 municípios da região, que a gente só tem desses municípios feedback positivo, porque hoje a gente leva o serviço até eles, a gente não precisa deslocar os pacientes, e no caso do glaucoma, os pacientes da região de Lajes dos Negros serem atendidos lá em Lajes. E a gente vai estar sábado também fazendo uma triagem com mais pacientes novos de glaucoma para ver se a gente consegue acrescentar nesse programa. Eu acho que a gente evoluiu bastante, esse programa já existia desde 2019, né, Toninha? Se não me engano, desde 2019, e sempre os mesmos números de pacientes. E hoje a gente já conseguiu avançar, conseguimos avançar pacientes novos para os outros municípios também, que não conseguiu avançar isso. Eu acho que isso já é um avanço muito grande. Então, o glaucoma que está aí. E aí a gente tem esses pacientes novos, mas eu solicito que a paciente procure a central de marcação ou o centro de saúde ocular para a gente verificar essa demanda mais específica.
Olha, 12 horas e 36 minutos, nós vamos encerrar nossa entrevista aqui. Eu só queria pedir aqui ao secretário e à dona Toninha, a gente vai encerrar com vocês. A gente hoje está correndo muito, daqui a pouco a gente vai ter as informações da Câmara de Vereadores de ontem à noite. Tem ainda a segunda entrevista ao vivo com o deputado estadual Adolfo Menezes a partir de 1h10 da tarde. Então eu queria encerrar aqui essa entrevista com vocês. Dona Toninha fez o convite, então para a senhora reforçar esse convite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua participação. Secretário também, muito obrigado. E para a gente encerrar com o senhor também, eu queria que só que o senhor falasse os horários da conferência. O senhor, dona Toninha, inclusive já disse, começa às 8 da manhã e as palestras que vão acontecer. Muito obrigado, dona Toninha.
Eu é que agradeço a 98 por essa oportunidade e reforço o convite amanhã, dia 18 de junho, né? Em ritmo de forró, a gente está lá na nossa conferência. E que todos participem, principalmente os usuários, aquelas pessoas que mais têm demandas, então que vá participar, vai ser lá a partir das 8 horas no Centro Cultural Romo Galvão. Então estaremos lá para realmente fazer que aconteça a nossa conferência. Já estamos aí na correria, né, Paulo? Mas graças a Deus está dando tudo certo. E um abraço a todos e até amanhã na nossa 8ª Conferência Municipal de Saúde.
Secretário.
Eu aproveito para reforçar o convite aqui feito por a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, parceira da Secretaria, Antônia de Carvalho Freitas. Agradeço também pela presença aqui do vereador Murilo, da vereadora Marilândia e os demais vereadores, que todos eles receberam os convites para estar participando, porque a saúde planeja, mas as leis precisam sair da Câmara de Vereadores, que eles estejam presentes também na conferência amanhã, nos auxiliando, nos ajudando. E essa conferência, ela vai começar às 8 horas, vai de 8 às 16 horas, então a gente só para um pouco para o almoço lá mesmo no local do espaço. A gente vai estar almoçando todos juntos, discutindo as propostas, discutindo os 4 eixos que a gente vai estar lá, principalmente os eixos de controle social, que é o eixo onde a sociedade civil, ele está mais presente, ele está sentindo na pele as necessidades, escolhendo os delegados que vão deliberar e que vão estar presente na Conferência Estadual de Saúde, e dizer que é um propósito nosso, é um propósito de fazer uma saúde próxima da população, como a gente leva especialista para o interior, como a gente tem a nossa policlínica com especialidades, como a gente criou o programa Saúde Não Tem Hora no Maninho Ferreira, que começamos apenas com um médico, hoje já são 2 médicos atendendo, e como tem desafogado o Hospital São Francisco, que dentro das nossas parcerias de apoio, de repasses para urgência e emergência, a gente dá esse suporte também com o Maninho Ferreira, ajudando ali no período da noturno. Então hoje o Maninho Ferreira, ele abre 7 horas da manhã e muitas vezes fecha 1 hora da manhã, porque a gente tem atividade ali constante, não só de serviços médicos, como de enfermagem e dentista, entre outros serviços. E tudo isso a gente também dá o suporte ao TFD. Olha como o TFD evoluiu, olha o transporte que nossos pacientes vão hoje, que eles sempre tinham essa necessidade e nos pediam um transporte melhor. Hoje ele sai de um local mais digno ali no terminal do interior, que é o ponto de saída para a policlínica regional, para o TFD e para os demais serviços do interior do município. Olha a nossa casa de saúde lá em Salvador, que é uma casa de acolhimento preparada para receber os pacientes, não só de Salvador, mas também a casa de Juazeiro. Olha a nossa farmácia como está, ontem eu fico feliz quando a gente fez um pedido grande e a gente recebe 60 mil comprimidos de risperidona que estava aguardando já algum momento. Então é assim que a gente vem e vai funcionando. E agora em julho a gente faz a entrega do CAP AD no mês de comemoração, e o projeto EJA, que a gente vai, junto com o EJA, que a gente vai vir relatar aqui para vocês, e também ambulância nova para Curral Velho, que a gente vai estar entregando agora em julho, dentro das ações da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de aniversário da nossa cidade. Então, aproveito aqui para agradecer ao Zito Veras por mais uma oportunidade da gente estar aqui presente, falando, mostrando as nossas necessidades e o que a gente precisa, e convocando a toda a população campo-formosense. Para nós é uma honra, né, Toninha, receber a população, receber os usuários, receber os nossos políticos nessa mesa de discussão de políticas públicas para a saúde. Aproveito para agradecer a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, como eu sempre falo, que sozinho eu não faço nada se não tiver essa ajuda e esse respaldo, porque hoje nós somos quase 1000 servidores no município, entre efetivos, contratados, redas, nomeados, e a gente precisa estar junto nessa luta constante, que é cuidar do povo e cuidar com carinho, com respeito e com dignidade. E aproveito também para um agradecimento especial, não só ao Conselho, mas à comissão do Conselho, que está a cargo dessa Conferência Municipal de Saúde, a oitava, que não é brincadeira, tem muita gente hoje, está trabalhando, a Toninha está aqui no sufoco, que ela já vai para outro evento, mas ela está também trabalhando nessa conferência, para que essa conferência saia, para que saia contento e que se realize com todas as pompas que os munícipes Campo Formoso merecem, que é o padrão das conferências. É um trabalho árduo, de manhã, de tarde, de noite, mas essa comissão organizadora vem fazendo isso. Agradeço a vocês e vamos todos à conferência amanhã. Aguardo também a 98. O convite já está ficando aí para estar presente, Marconde, lá amanhã, nos prestigiando com esse evento. Muito obrigado.